parashat de esta semana es parashat Emor. Só antes de falar sobre a parashat, hoje é o dia 14 do mês de Iyar, que é chamado Pesach Sheini, segundo Pesach. Na época do templo, quem não conseguiu fazer a oferenda de Pesach no primeiro Pesach, tinha a segunda chance para fazer esta oferenda neste dia. Então se fazia de dia e ao anoitecer, noite seguinte, se comia o Korban Pesach com matzot e maror. Por isso existe o costume, em lembrança a esse fato, que se come matzot. Tem aqueles que comem matzot de dia, tem aqueles que comem matzot quando já anoitece, mas se costuma comer matzot justamente para lembrar Pesach Sheini, não tem Tachanun, é uma data festiva, uma data alegre. Parashat Emor começa falando sobre as leis dos Kohanim e dos Kohanim Gedolim, Kohen Gadol, sumo sacerdote. Com quem eles podem se casar? Por quem eles podem se impurificar para participar do enterro? E depois a Torá fala sobre alguns defeitos físicos que impedem o Kohen de servir no templo sagrado. Depois fala também sobre algumas regras de pureza e impureza dos Kohanim e de comer Trumá. Depois fala sobre alguns defeitos que invalidam um animal de ser trazido como oferenda. Depois a Parashá fala sobre Shabbat, sobre Pesach, sobre a contagem do Omer, está aqui a fonte da mitzvah que nós estamos cumprindo todos os dias, sobre Shavuot, sobre Oshana, Yom Kippur, Sukkot e suas mitzvot. No final da Parashá, ela fala sobre a mitzvah de acender a menorá. Depois fala sobre a mitzvah dos pães, como que eram feitos os pães no Beit HaMikdash, da mesa dos pães. E finalmente, a Parashá termina com um assunto grave de uma pessoa que amaldiçoou o nome do Criador e qual foi a sua pena por esta infração. Começo da Parashá, quando a Torá fala sobre o Kohen Gadol. A Torá diz que o Kohen Gadol não pode sair o Min HaMikdash lo yetze. Ele não vai sair do Beit HaMikdash para o enterro de ninguém, nem dos próprios pais. E eu li um artigo que o Rabbi Socha Friend escreveu alguns anos atrás, trazendo uma ideia muito interessante que se encaixa bem com o que nós estamos vivenciando. O Rambam, Maimônides, traz nas leis do Kohen Gadol que o Kohen Gadol não podia sair do Beit HaMikdash de uma forma geral. Não é só para o enterro dos pais. Não podia sair, quer dizer, se nem para o enterro dos pais ele pode sair, não pode sair para o resto também. Ele precisa ficar no templo sagrado o dia inteiro. Enquanto tem serviço, ele tem que estar lá. Agora, no templo não se podia sentar. A única pessoa que podia sentar no templo era o rei, único. Essa é a lei. Então como é que faz para o Kohen Gadol ficar no Beit HaMikdash, no templo sagrado, o dia inteiro? Ele não estava em serviço o tempo todo. Ele tem que estar lá. Diz o Rambam que havia uma sala especial para o Kohen Gadol, um tipo de um escritório, onde lá ele podia ficar sentado. E lá ele ficava durante, ele ficava estudando. Pode ser que as pessoas iam fazer perguntas para ele. Isso é um assunto à parte. E tem mais. O Rambam diz que quando o Kohen Gadol saía do templo, ele precisava ir para onde? A residência dele tinha que ser em Yerushalayim. E ele não podia sair de Yerushalayim. Esta era a lei para o Kohen Gadol, sumo sacerdote, um dos cargos mais ansiados, cargo alto. Kohen Gadol não pode sair de Yerushalayim. Então ele pode cancelar o seu cartão de milhas, não sai de Yerushalayim. Tem uma passagem nos profetas, livro de Melachim, reis. O que acontece? David HaMelech, na verdade começa em Samuel, termina em Melachim. O David HaMelech, uma vez, numa das vezes que ele estava fugindo do seu filho Avshalom, ele foi amaldiçoado por um sujeito chamado Shim'i ben Gera. E David HaMelech, existe uma lei, alguém que falta respeito com o rei, é chamado Mored Bamalchut. É uma pessoa que está se rebelando contra o rei. E rebeldia contra o rei tem pena de morte pela Torá. Mas David HaMelech falou para o Shim'i, eu não vou fazer nada com você. Eu não vou fazer. Quando David está próximo de falecer, ele ordena ao seu filho Shlomo que não é para deixar o Shim'i livre. Cuida dele. E no final das contas, ele fez uma transgressão gravíssima. Rebeldia contra o reinado. Mas o David fala para o Shlomo, eu sei que você é sábio, então faça com sabedoria. O que é que o rei Salomão faz depois? O rei Salomão, depois que o David falece, dá uma ordem para o Shim'i, que ele está proibido, eu não vou te matar, mas você está proibido de sair de Yerushalayim. E se você sair de Yerushalayim, então você está se rebelando contra o rei. E aí, você vai ter, na hora, vai ser executado. O que aconteceu? Passou um bom tempo. E três escravos do Shim'i fugiram. E ele foi persegui-los, saiu de Yerushalayim. E aí ele foi executado. Pergunta ao Rav Shmulevitz como Shlomo HaMelech sabia que o Shim'i vai sair. Ele deu uma ordem para ele ficar na cidade, não pode sair da cidade. Como Shlomo HaMelech sabia que ele está usando de uma esperteza aqui? Afinal de contas, ele tinha uma função a cumprir do seu pai. Seu pai ordenou que não é para deixar o Shim'i vivo. Então, como é que ele sabia, como é que ele tinha certeza que o Shim'i vai sair da cidade e vai acabar sendo executado? Daqui nós vemos que o ser humano não aguenta e não suporta ficar preso. Ser impedido de sair, a pessoa não aguenta, não suporta. Shlomo HaMelech tinha certeza. É óbvio. Se eu proibir ele sair de Yerushalayim, em algum momento ele vai sair de Yerushalayim. Não tem como a pessoa não querer sair. Faz parte da natureza da pessoa querer sair. Quer dizer, será que existe um conceito de prisão? Ninguém gosta de ficar preso. Se ninguém gosta de ficar preso, como que se entende essa proibição do Kohen Gadol de sair? Será que ele não enlouquecia? O Shim'i ben Gera teve que sair da cidade, não aguentou, ele acabou saindo. Como é que o Kohen Gadol não enlouquece? Como o Kohen Gadol não enlouquece de ter que ficar no Beit HaMikdash o dia inteiro? E quando ele já vai para casa, não pode sair do Shalai. Não pode viajar. Qualquer ser humano ama viajar, não? Todo mundo gosta de viajar. Por quê? Eu já parou para pensar. O que acontece? Por que as pessoas têm tanta essa vontade de sair? Não tá bom onde você mora? Você mora numa cidade boa, você mora num bairro bom. Não, se muda. Mas a partir do momento que você escolheu um lugar para morar e está confortável para você, está bom lá, por que que você procura conhecer outro lugar? Por que você quer sair? Por que você quer ir para outros lugares? O que acontece? O livro Tiferet Torah dá uma explicação muito interessante para isso. Explica da seguinte forma: tem uma passagem no tratado de Hagigah, onde o Talmud diz que o tamanho de Adam Harishon, essa expressão da Gemara, tamanho, altura do Adam Harishon, era de uma ponta do mundo à outra ponta do mundo. Logicamente, que não quer, o Talmud não está falando aqui de uma forma física. O que o Talmud quer dizer? Isso quer dizer que, em um primeiro momento, quando Adam foi criado, ele englobava o mundo inteiro, ele abraçava o mundo inteiro. Quando ele pecou, Deus comprimiu ele. Quer dizer que o ser humano já nasce com um relacionamento com o mundo inteiro. Só que nós estamos limitados no lugar onde nós moramos. Mas nós temos um relacionamento com o mundo inteiro. Nós temos esse desejo de abraçar tudo, de conhecer tudo, de desbravar tudo. E por isso que existe essa vontade do homem de conhecer outros lugares, não só ficar onde ele mora. Só que é interessante que o Talmud traz uma segunda opinião. Uma opinião diz que Adam Harishon, o Adão, tinha a estatura, o tamanho do mundo, de ponta a ponta. A outra opinião diz o Talmud que Adam Harishon tem o tamanho do chão até os céus. E o Talmud diz que, na verdade, as duas coisas são a mesma medida. Quer dizer, o Talmud diz isso é a mesma medida. Quer dizer, diz o Tiferet Torah, explica da seguinte forma: existe a pessoa Adam Harishon tinha um relacionamento com o mundo inteiro e, ao mesmo tempo, também na vertical, com os mundos espirituais. E depois nós somos compactados. Existe a pessoa que quer desbravar o mundo, quer ir na horizontal, e existe a pessoa que quer ir na vertical. E cada um escolhe qual a direção que ele quer. Quando se trata do Shimi ben Gera, o rei Salomão sabia que ele era uma pessoa tão espiritualizada assim que vai querer se conectar com as alturas. Então, certeza que ele não vai aguentar ficar em Yerushalayim. Não dá para ficar em Yerushalayim. Ele está preso. Ele, como ser humano, precisa sair. Então, ele, em algum momento, vai acabar saindo de Yerushalayim. Aí, ele vai ser executado. No entanto, o Kohen Gadol, sumo sacerdote, o nível espiritual que ele chega, e o nível que ele trabalha, e o desejo que ele tem, o anseio que ele tem, é de crescimento espiritual. Ele não faz uma questão de sair de Yerushalayim. Não está fazendo falta para ele sair de Yerushalayim para conhecer outros lugares. Para ele falta conhecer mais alguma coisa de Torá. Para ele faz falta conhecer mais algo de espiritualidade. De conhecer a si próprio. De crescer internamente, de crescer verticalmente. Isso é o que falta para ele. O resto não faz diferença. Isso é muito interessante, que se você for olhar, você vai perceber os grandes mestres nossos. Hoje mesmo, os grandes rabinos que tem hoje em dia, grandes eruditos, eles não saem de casa praticamente, eles vão até a sinagoga e voltam na sinagoga. Eles não fazem uma questão de passear, de conhecer, de viajar. Às vezes tem aqueles que as pessoas querem e exigem e pedem e pagam passagem, vem por favor para dar uma força para nós. da comunidade, ver alguém grande e ouvir uma aula. Mas eles por si só não fazem nenhuma questão de sair. Por quê? Porque o crescimento deles é vertical. Ele está em casa, ele está trancado em casa. Ele fica o dia inteiro em casa. E ele não sente falta de ter que sair na rua. Por que não? Porque ele não quer abraçar o mundo na horizontal, ele quer abraçar na vertical. E para abraçar na vertical não faz diferença onde você está. Pelo contrário, é até melhor quando você está em casa. Você pode se conhecer melhor estando em casa. Você pode ter um relacionamento com Deus melhor quando você está em casa. Isso é uma lição muito forte para nós nessa época que nós estamos vivendo. Tudo bem. Se Deus quiser, vai passar isso. E nós vamos voltar a poder abraçar o mundo. Não precisa abraçar o mundo. Poder sair na rua, poder ir na sinagoga, poder ouvir uma aula, poder visitar os amigos, poder sair de vez em quando. Lógico, faz parte. Isso, o homem precisa disso. Mas vamos parar para pensar o quanto que na nossa casa nós podemos crescer e podemos viajar. Não viajar na horizontal, viajar na vertical. Quanto que nós, nesses tempos de quarentena, estamos conhecendo melhor os nossos cônjuges, estamos conhecendo melhor os nossos filhos, os nossos filhos estão conhecendo melhor os pais. Nós estamos conhecendo o nosso íntimo, o nosso interior, melhor do que nós conhecíamos antes. Porque de repente, você tem que conviver com si próprio. Coisa que nem sempre estamos habituados. Isso é uma coisa que nós temos que levar adiante. Depois, se Deus quiser, nós vamos poder abraçar o mundo de novo, como é o que o homem precisa. Tudo bem. Mas, lembre-se que o nosso principal crescimento e a nossa principal viagem precisa ser sempre na vertical. Conhecer mais o lado espiritual, poder estudar mais, poder fazer mais bondade uns com os outros, poder fazer mais mitzvot. Esta é a viagem principal. E se nós sabemos aproveitar esta dimensão vertical, não vai nos fazer mal e não vai nos incomodar ter que ficar parado. E principalmente porque durante um bom tempo não vai dar para viajar tão fácil. O turismo não vai voltar ao normal muito rápido. Ainda existe muito risco, mesmo quando já passar essa fase mais aguda, ainda assim vai ter que ficar na própria cidade durante um bom tempo. Então saiba viajar na vertical, porque esta viagem te protege, esta viagem te faz bem, esta viagem te faz crescer espiritualmente.